Quando a criança nasce, ela consegue perceber os sons de todas as línguas. Então, o cérebro dela tem essa capacidade de entender, de aprender todos os sons. E claro que as línguas vão ser a combinação desses sons. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente perde a capacidade de perceber alguns sons de algumas línguas. Por isso que quando a gente aprende uma outra língua mais velha, a gente sempre vai ter algum sotaque, porque a gente não consegue perceber auditivamente, pronunciar algumas línguas. O verdadeiro bilinguismo, ele não é um estudo. O bilinguismo, ou melhor, é aquele que a criança, por exemplo, convive naturalmente com as línguas, né? Às vezes o pai fala uma língua, a mãe outra, ela mora num outro país que tem outra língua. Então, ela vai aprendendo naturalmente. Quando é um aprendizado através, digamos assim, de um estudo formal, de uma escola, os desafios são entender as expressões idiomáticas, novos sons aos quais ela não está acostumada. E se eu não uso essa língua no meu dia a dia ou em determinadas situações da minha vida, eu vou ter mais dificuldade para ser realmente fluente, né? Então, o ideal é que a criança conviva com pessoas que usem naturalmente aquela língua. Aí sim a gente vai poder, dizer que ela vai ser um verdadeiro, bilíngue. O estudo, né, o aprendizado aí de mais de uma língua, ele pode ser prejudicial? Bom, como tudo na vida, né, existem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que essa criança ela pode ter o vocabulário um pouco menor em cada uma das línguas. Então, se eu comparar, por exemplo, uma criança que fala português, inglês e francês, vamos lá, né? Multilingue ou bilíngue, português e francês. E eu comparar, por exemplo, o vocabulário que ela tem em português com uma criança que é monolíngue, que só fala português, eu posso achar uma desvantagenzinha de que talvez ela não tenha um vocabulário tão grande em português quanto a outra criança. Mas o que a gente precisa lembrar é que, às vezes, como a língua é uma situação social e cultural, para determinadas situações ela usa o português. Em outras situações, vamos assim dizer, de repente familiar, conversar com os avós, ela usa mais o francês. Então, o vocabulário também vai estar ligado às situações em que ela escolhe, em que ela precisa usar cada língua. Outra coisa prejudicial pode acontecer em algumas situações de algumas crianças que têm alguns problemas, que têm alguns distúrbios de linguagem. Então, às vezes, para essas crianças pode ser muito mais desafiador e mais difícil, e às vezes até um pouco prejudicial, né? Então, para algumas crianças, mas são casos específicos, a gente precisa conversar com a família e definir uma língua primária para essa criança que está tendo dificuldades, não por estar exposta ao bilinguismo, não é isso que traz o problema, mas ela já tem algum problema de linguagem, então ela não dá conta de transitar aí por mais de uma língua. Os impactos de uma educação bilíngue, eu diria que eles são, na maior parte, positivos, né? Então, assim, melhora, o cérebro de uma criança bilíngue, multilíngue, ele tem características diferentes, então, uma criança que consegue estar em situações diferentes, com culturas diferentes, né? A gente sabe que o mercado de trabalho, isso é bom para ela ser um cidadão do mundo. E o impacto negativo para aquelas crianças que não conseguem definir uma língua materna, que tem dificuldade e que podem carregar essa dificuldade para sempre. Então, de uma maneira geral, é muito bom a criança ser bilíngue, né? Desde que, ou melhor ainda, se isso se fizer de forma natural, mas claro que as escolas bem estruturadas para o ensino que fazem o bilinguismo, né? E observar se a criança começar a apresentar dificuldades, tanto na linguagem oral quanto na escrita, procurar uma avaliação, né, de um médico especializado em distúrbios de comunicação, para realmente ver se seria o caso de não expor essa criança a mais de uma língua.